Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
Comprar carro não tá fácil. Ainda mais depois que o mercado passou por um aumento forte de preços nos últimos anos e um carro popular zero quilômetro não sai por menos de R$70 mil hoje em dia. Mas a queda na taxa de juros deu uma animada nos compradores. Nos primeiros meses de 2024, o volume de venda de carros financiados foi o maior desde 2012. Esses números foram apresentados em uma reportagem da semana passada do Jornal Nacional, que está disponível no G1 e no Globoplay. A moral da história é que com a taxa básica de juros no menor patamar em mais de 2 anos, o custo total do financiamento automotivo também fica menor. E quem deixou de trocar o carro nos últimos anos, volta a pensar no assunto. Se você está nesse grupo, neste episódio nós vamos falar sobre tudo o que você precisa levar em conta antes de comprar um carro. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do G1. Quem conversa comigo hoje é o Guilherme Dias, especialista em educação financeira da Suno Research. Guilherme, pensando que comprar um carro é um objetivo bem grande, é um bem de alto valor, eu acho que nada mais justo do que a gente conversar essa conversa aqui logo ali dos primeiros passos, né? Então, antes mesmo da pessoa começar a escolher os modelos, esses outros detalhes, o que é que ela precisa saber?
O primeiro passo, né, o básico em qualquer ato de consumo, não somente na aquisição de um veículo, né, de um imóvel, enfim, é a pessoa fazer o planejamento e a definição clara dos seus objetivos. Então, o primeiro ponto é fazer esse planejamento e casar esse planejamento com a definição dos seus objetivos. É um item que a pessoa irá despender de um recurso relevante e vai ficar com aquele bem, né, por um prazo aí relativamente longo. Então, é preciso que ela faça de forma clara a estrutura do seu planejamento e a definição dos seus objetivos. Que tipo de veículo que eu quero adquirir? Né? Qual que é a necessidade desse veículo em questão? Eu preciso de um veículo para ser utilizado para o trabalho, para lazer, para minha comodidade no dia a dia? Se é para minha comodidade, né, que tipo de veículo eu irei buscar? É um veículo novo, um veículo usado? Né, tudo isso ela deve considerar na definição dos seus objetivos. Né, e isso vai influenciar também lá na frente, no ato da aquisição.
E nesse planejamento prévio fica até mais fácil, né, da pessoa entender se ter um automóvel é realmente uma boa opção ali para ela. Né? E se a pessoa está na dúvida, o que é que pode ajudar ela a entender se vale ou não comprar um carro?
Se ela for utilizar o veículo com frequência, por exemplo, se é um veículo que ela precisa para trabalho, se ela precisa desse veículo de forma tempestiva, né, com, o que quer dizer isso? Às vezes a pessoa tem, né, um filho recém-nascido, ela tem alguém da família que precisa ali de cuidados imediatos, e muitas vezes ela precisa sair no meio da noite para levar essa pessoa para o hospital, né, o recém-nascido para o hospital. Então ela precisa dessa comodidade de já ter à sua disposição ali um automóvel. Agora, se essa pessoa não tem a utilização com uma certa frequência desse automóvel, se ela quer pura e simplesmente, né, por comodidade no dia a dia, utilizando para lazer, para passeios, ela pode ponderar, né, principalmente no aspecto financeiro, se é mais relevante ela se locomover via aplicativos, né, hoje nós temos aí diversas opções, ou se ela de fato vai comprar o automóvel até mesmo alugar. Existe uma consideração, né, que nós devemos fazer quando vamos adquirir um imóvel, um automóvel, e esses aspectos, eles muitas vezes fogem, né, dessa seara financeira ou econômica. Né? Muita gente acaba olhando friamente sobre o pilar financeiro, se compensa comprar ou alugar um imóvel ou um automóvel, mas a gente precisa também considerar o aspecto emocional. Tanto é que o brasileiro é um dos países que mais consomem veículos, né? O veículo, ele é a paixão do brasileiro. Mas a despeito desses aspectos comportamentais, né, avaliando somente no pilar financeiro, esse cálculo ele deve ser feito considerando também as expectativas de uso desse bem em questão para o futuro.
E aí, Guilherme, ainda falando desse planejamento prévio, que em outras palavras é a organização financeira, né, para conseguir comprar um carro, eu queria que você explicasse com mais detalhes o que é que precisa ser colocado ali na ponta do lápis na hora de se planejar.
Primeiro é considerar, né, naquela etapa inicial do planejamento, qual que é a sua realidade financeira hoje. Então, ela precisa apontar quais são suas fontes de rendimento, quais são suas fontes de renda, bem como quais são suas despesas e a sua capacidade de economia mensal. Porque muitas vezes, quando você vai adquirir um automóvel, você tem a opção, naturalmente, de adquiri-lo à vista, com algum desconto, ou fazer um financiamento, né, que varia ali normalmente de 12 a 60 meses. Porém, quando você entra no financiamento, é o preço do bem adquirido em questão, ele tende a aumentar e muito. Né, justamente por conta do custo desse financiamento. Então, quando a pessoa faz esse planejamento, ela coloca na ponta do lápis da sua economia mensal de quanto ela terá esse recurso de fato para adquirir o automóvel à vista, ou pelo menos dar uma boa entrada para que ela incorra em uma menor taxa de juros, né, um menor pagamento de carga de juros lá na frente, ela precisa considerar todos os cenários possíveis. E aí, segue a ideia de que essa pessoa precisa fazer um certo planejamento, pesquisar as fontes de financiamento possíveis, comparar as taxas de juros entre as diversas instituições financeiras e buscar conferir ali, buscar dar no ato da aquisição uma maior entrada possível justamente para incorrer uma menor parcela de juros, não negligenciando, obviamente, né, os seus outros compromissos financeiros assumidos. Se ela está pretendendo adquirir um financiamento, que é esse caso um financiamento de automóvel, ela precisa avaliar também, ela precisa ponderar sua capacidade de pagamento de renda futura, né? Qual seria a renda futura que ela poderia oferir para honrar com esse compromisso financeiro? E o que eu estou querendo dizer com renda futura? Né? Se essa pessoa tem um emprego estável, ela trabalha de carteira assinada em uma empresa já há algum tempo, ela tem ali uma previsibilidade da sua renda, então ela pode contar com algum grau de risco, obviamente, com essa renda para o futuro. Então, ela sabe que terá um rendimento limitado àquele seu salário nos próximos meses para honrar com seus compromissos, não somente do financiamento do automóvel, mas com os compromissos do dia a dia, despesas fixas, se ela mora de aluguel, por exemplo, conta de luz, conta de água, enfim.
Espera só um pouquinho que eu já volto com mais dicas para a compra de um carro com o Guilherme. Bom, Guilherme, você falou aí sobre a importância de olhar para esse retrato futuro, para as previsões de renda por conta do financiamento, né? Com os preços muitas vezes exorbitantes ali dos carros, o financiamento acaba sendo a única opção de muita gente. Então, eu queria falar com você agora um pouquinho mais sobre isso. Para quem pensa em fazer um financiamento para comprar um carro, o que é que tem que estar ali muito bem desenhado? Quais são as principais coisas a se avaliar antes de escolher qualquer financiamento?
A primeira delas, eu acho que talvez mais evidente, é o custo do financiamento em si. Né? Todo o dinheiro que você capta de terceiros, pode ser em uma instituição bancária, por exemplo, ele tem um custo. Então você precisa avaliar quais são as taxas de juros incorridas naquela operação. E aí, quando a gente fala em taxa de juros, né, existem diversas taxinhas ali que vão junto com o juro cobrado. E para ter um retrato mais fidedigno desse financiamento, é importante que a pessoa olhe para o custo efetivo total, né, o que a gente chama ali de CET, custo efetivo total da operação em questão, e compare esse custo efetivo total entre diversas instituições financeiras. Né? É claro que muitas vezes a pessoa pode ter um relacionamento mais próximo com uma instituição em questão, ela já tem conta corrente, tem aplicações naquela instituição, adquiriu outros produtos por meio de uma instituição específica e pelo relacionamento ser mais próximo, ela acaba tendo condições melhores naquela instituição. Mas ainda assim, é preciso que ela faça essa comparação. Né? No site do Banco Central mesmo existe uma tabela que traz as taxas médias praticadas. Então, pode ser um primeiro caminho para comparar o custo desse financiamento.
Realmente o custo do financiamento é ali um dos pontos centrais, né? E o que mais você destaca?
Segundo ponto a ser considerado, né? Eu falei aqui do custo do empréstimo em si. É o prazo do financiamento. Por esses compromissos financeiros serem compromissos de médio e longo prazo e imprevistos podem ocorrer no meio do caminho, né? Esse pode se tornar um compromisso financeiro que pese no orçamento do indivíduo, né, ou da família, e a pessoa não consiga mais arcar com esse compromisso no meio ou até mesmo próximo ao final do financiamento em si. Ou seja, a poupança que ela forma para arcar com períodos de imprevistos que possam vir a ocorrer, justamente para que ela não venha a falhar em algum desses pagamentos mensais. A ideia é que quanto menor o prazo, menor o custo desse capital emprestado pela instituição financeira, quanto menor o prazo, menor a taxa de juro. Então, quando a pessoa consegue formar uma reserva considerável para dar uma entrada mais robusta, melhor, porque aí ela vai ter um prazo menor de compromisso financeiro futuro para arcar com aquele financiamento em questão.
Ó, falamos dos juros do financiamento e do tempo de pagamento das parcelas. Mas também a gente tem que levar em conta ali o valor da parcela que cabe no bolso, né, Guilherme?
Esse é um outro pilar a ser avaliado também. E, obviamente, né, o que o brasileiro olha muito é se aquela parcela cabe no bolso, né? Muitas vezes a pessoa acaba optando por um financiamento de longuíssimo prazo, mas com uma parcela mensal muito baixa, acreditando que aquilo ali pode ser vantajoso, porque é a única capacidade que ela tem para adquirir aquele bem em questão. É aquela parcela que cabe no seu orçamento, no seu salário mensal. Né? Porém, ela não faz o cálculo do custo total do veículo no final do prazo. Né? Ela pode arcar ali com um veículo e meio, até mesmo dois veículos no final desse financiamento. Então, é preciso que ela se atente a esse pilar. Se ela não tem ali a capacidade de arcar mensalmente com uma parcela talvez um pouco maior, mas com um prazo menor, por que não optar por formar uma reserva primeiramente, poupar recursos mensalmente até ela ter a capacidade de fato de arcar com aquele compromisso? Pode ser uma saída para que ela incorra em um menor juros e um menor risco, obviamente, de falhar ali com algum pagamento dessas mensalidades do financiamento.
Olha, gente, é claro que tudo isso que o Guilherme está falando é o cenário ideal para um financiamento. Mas no mundo real, às vezes as coisas são diferentes e aquilo que cabe no nosso bolso no mês a mês faz com que o parcelamento seja mais longo. O ideal mesmo, então, é tentar encontrar um ponto de equilíbrio entre o valor máximo da parcela que você consegue colocar no seu orçamento e o tempo que isso vai levar. Agora, Guilherme, vamos para um outro ponto importante de análise aqui. Claro que a escolha ali do carro vai ser aquela que melhor atender os gostos e as necessidades da pessoa que está comprando. Mas também tem alguns custos adicionais ali, né, que precisam ser levados em consideração antes dessa escolha. O que é que precisa entrar na conta também?
Bom, essa é uma pergunta muito interessante, né? E ela casa até mesmo com o comentário que eu fiz anteriormente, porque quando a pessoa que vai adquirir um automóvel via financiamento, ela olha apenas para a parcela correspondente ao valor do veículo. Mas ela precisa também considerar esses outros valores, tanto evidentes quanto ocultos, que tem quando da posse do veículo em questão, né? E aí, quando a gente fala em custos de se manter esse veículo, é que precisa-se aí de uma reflexão, né? O primeiro ponto é uma questão pessoal, que eu comentei no início desse nosso bate-papo, que é o tipo de veículo, né? Determinar qual o tipo de veículo atende às necessidades da pessoa em questão e, obviamente, esteja compatível ali com o seu orçamento. Então, ela precisa considerar aspectos como o tamanho do veículo, o tipo de combustível que aquele veículo consome, as funcionalidades, a tecnologia embarcada naquele veículo, né? É um veículo de última geração, é um lançamento que tem ali com ele alguns recursos que em veículos antigos não tem, mas isso leva a um consumo maior de combustível. Tudo isso precisa, obviamente, de ponderações no ato da aquisição, dado que isso também vai pesar no orçamento.
E essa reflexão também tem que trazer aqueles gastos para manter o veículo, né?
Aí a gente vem para os custos detalhados, né, de se manter um automóvel, né? O seguro, hoje, quando a gente fala principalmente nas grandes cidades, né, nos grandes centros urbanos, ele é indispensável, né? A pessoa que anda com um veículo sem seguro, ela pode ter um custo muito maior caso ocorra ali algum acidente ou caso ela tenha o seu veículo roubado, né? Então ela precisa fazer um orçamento, por exemplo, de diferentes seguradoras para encontrar qual que é aquela melhor cobertura face ao preço que ela vai arcar, né? E se atende de fato ao seu perfil. Ela precisa incluir também no orçamento os custos regulares com manutenção preventiva, né? E aqui eu coloco, por exemplo, a troca de óleo, revisões, peças que vão se desgastando ao longo do tempo. Né? Tem pessoas que não fazem essa manutenção preventiva e, quando o carro dá algum problema, acabam tendo que arcar, né, com um custo considerável, né, com um recurso considerável. É, né, melhor do que a pessoa optar, por exemplo, de fazer a avaliação desse veículo a cada ano, a cada 2 anos e precisar, né, ter ali um grande dispêndio de capital de uma única vez.
E o que mais a gente tem que considerar aí dentro desses custos para conseguir manter o carro?
Considerar também o preço do combustível, né? Um carro ali que é, né, flex, ele anda tanto a etanol como gasolina. Qual que é o custo médio da gasolina nas regiões onde eu rodo, né, onde eu utilizo esse automóvel? Qual que é o custo médio de etanol? Qual que é a quilometragem por litro do combustível em questão? Qual que é mais eficiente? Qual que é menos eficiente? Tudo isso tem que entrar também na conta, né, que é feita do comprometimento mensal, né, do comprometimento do orçamento mensal com o veículo em questão. E não podemos esquecer, obviamente, dos impostos e das taxas, né? Veículos mais caros costumam ter IPVA maior, né? O IPVA é geralmente arcado ali no início de ano. Então a pessoa precisa fazer essa consideração, né? Eu vou comprar um automóvel novo, um automóvel usado, qual que é o custo do imposto, né? Nós temos, em geral, o IPVA, o licenciamento, o seguro DPVAT, né? Em alguns anos foram suspensos o licenciamento, por exemplo, o seguro DPVAT, mas considere isso na sua conta, né? Justamente porque esse é um compromisso que se soma a diversos outros no início do ano, principalmente nos 3 primeiros meses, e essa reflexão ela deve considerar também esses custos.
Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem a gente tem um tema novo aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel Campos. Um abraço e até a próxima.